Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberti. Muito obrigada pela sua audiência hoje aqui com a gente. Para começar a nossa entrevista da semana, que é com a doutora Camila Magalhães. Ela é psiquiatra e cofundadora da Caliandra Saúde Mental e também ela é coordenadora do projeto Gente Precisa de Gente, com parceria aí com a psicóloga Heloísa de Souza Dantas e também a presidente do Instituto Beija Cristiane Sultani. E ela vai falar um pouco sobre essa iniciativa, que tem como objetivo promover ações de prevenção e promoção à saúde mental de mulheres afetadas pela violência ou outras situações que possam desencadear sofrimento emocional. Então, assim, nós vamos falar sobre vários assuntos. O projeto é um deles, obviamente, mas também a gente vai falar sobre a importância de se ter a pauta da saúde mental da mulher como um foco, até mesmo para melhorias, né, e melhorias da qualidade de vida dessa mulher e a prevenção, para que a gente não tenha que chegar, muitas vezes, ao ponto, né, de ser um caso mais grave, da mulher ter que ser afastada, né, até mesmo da sua família, do seu trabalho, da sociedade. Então, é um problema sério que aumentou, né, a gente vai trazer alguns números aqui também durante essa entrevista, mas ao redor do mundo, crescimentos, né, significativos em relação ao número de mulheres com a saúde mental afetada após a pandemia, com uma rotina muito sobrecarregada e esse burnout, né, caseiro, doméstico, materno, também relacionado à sobrecarga dessas mulheres diariamente e também por mulheres, né, em vulnerabilidade. A gente vai falar sobre várias coisas, mas eu queria dar boas-vindas primeiramente aqui à doutora Camila. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em Mulheres Elétricas. E gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação sua aqui para os nossos ouvintes. E aí, assim, a gente começa o nosso bate-papo.
Olá, Carol. Muito prazer falar com você, com seu público aqui no Mulheres Elétricas. Bem, eu sou a Camila Magalhães, então sou médica psiquiatra, sou psicoterapeuta e cofundadora da Caliandra Saúde Mental. Como médica pesquisadora, eu venho me atendo à melhor compreensão do porquê o sofrimento mental e os transtornos mentais são tão relevantes na nossa população brasileira, são tão impactantes, são tão prejudiciais a diversas áreas da vida das pessoas. E, em especial, nos chama a atenção, a partir dos dados epidemiológicos de um estudo anterior que nós fizemos, que chama São Paulo Megacity, pelo Núcleo de Epidemiologia da USP, o quanto pessoas que residem em locais com elevada desigualdade social sofrem em relação aos transtornos mentais. Então, a gente esteve e temos estado há um bom tempo trocando, compondo com projetos já existentes no distrito de Sapopemba, né? Onde lá tem a Escola de Cidadania, tem o SEDECA, enfim, tem vários movimentos muito importantes em que equipamentos de saúde, equipamentos sociais foram conquistados a partir de uma luta desse território. E o que é interessante é a gente poder estar lá como academia e como Caliandra Social para compreender que as condições de maior vulnerabilidade social, né, como altos índices de violência, sobrecarga de trabalho, impactam de maneira significativa na saúde mental das mulheres que, em especial nesse território, desempenham um papel crucial no cuidado dos seus pares, dos seus filhos, dos seus familiares. Então, eu estou aqui para a gente poder trocar a respeito do projeto Gente Precisa de Gente.
Doutora Camila, vamos começar, então, pelo projeto, né? Como que ele surgiu. Hoje vocês estão atendendo aí 150 mulheres, sem restrição de idade, mas que fazem parte dessa comunidade, né? Que é localizada no bairro Sapopemba, na região ali de São Paulo, né? Mas como que ele funciona? né? Qual que é o maior objetivo dele, né? Claro, essa questão aí de promover, né, as ações de prevenção e também promoção à saúde mental, mas como que ele atua de fato, né? Vamos falar um pouquinho da prática. E também gostaria de saber se esse projeto ele tem como objetivo expandir para outras cidades, outros estados, porque a gente sabe que esse é um problema que não é pontual, é um problema que é do Brasil, né? E eu sei que a gente precisa de várias iniciativas para poder sanar ou até mesmo, né, diminuir esse impacto, mas a gente sabe que é um grande desafio. Mas vamos falar um pouquinho de como que esse projeto funciona na prática.
Então, Carol, a gente pensou em iniciar um projeto como esse, que tem ações, mas também pesquisa, em Sapopemba, justamente por ser um distrito de São Paulo muito forte pelo seu histórico de luta social, e inclusive de mulheres muito fortes e já participantes de muitos outros projetos e ações competentes no cuidado de direitos das pessoas, né? Como, por exemplo, o SEDECA, o Centro de Direitos Humanos e outros projetos locais. Mas aí a gente pensou que olhar para a situação de mulheres das periferias e como elas são acometidas por questões de saúde mental deveria passar não por um olhar estigmatizante ou do adoecimento de saúde mental de mulheres, como se elas precisassem de um equipamento de saúde mental, porque a gente sabe que esses equipamentos, os CAPs, eles já existem, né? Mas a gente queria entender se mulheres que sofrem uma série de outras, são atravessadas por uma série de outras violências, né? Violências do Estado, fome, dificuldade para cuidar dos seus filhos, morarem, residirem em situações distantes, né? em locais distantes do seu ambiente de trabalho, quando elas têm trabalho, com risco de perder o trabalho, né? Num país que passa por uma série de crises ambientais, econômicas, enfim, a gente queria poder trabalhar juntamente, fazer uma escuta juntamente às grandes lideranças locais, né, as lideranças fortes que a gente sabe, femininas locais, para compreender juntamente a elas como a gente poderia amparar essas mulheres, portanto, não pelo viés do adoecimento, portanto, de um tratamento psiquiátrico, vamos dizer, propriamente dito, mas a gente poder entender, inclusive, as potências dessas mulheres e fazendo algumas ações, então, juntamente das lideranças femininas locais que foram treinadas para participar ativamente, seja no amparo ou no engajamento de outras mulheres da localidade. Para quê? Para que, então, elas fizessem oficinas, né? Então, nós promovemos oficinas, por exemplo, de estética, de arpileiras, de artesanato, de cultura. Além das oficinas, onde elas tinham a possibilidade de ter um espaço para o encontro, para poder falar sobre suas questões, suas angústias, sobre suas lutas, nós fazíamos, e fazemos ainda, né, rodas terapêuticas semanais. Ali nós trazíamos alguns temas que elas mesmas elencavam, né, como situações difíceis, limítrofes ali do seu dia a dia, sobre o patriarcado, sobre a violência, sobre o medo dos seus filhos se envolverem com o tráfico, outras situações de violência. Até pensando que muitos são famílias com muitos membros, muitas chefiadas por mulheres, muitos jovens ali, muito próximos a situações onde a venda de substâncias, ela promove algum ganho financeiro, né? Então, essas mães ficam extremamente angustiadas dos filhos se envolverem nisso para ter um ganho financeiro para essa família que muitas vezes passa fome, ou vive muitos dentro de um quarto. Então, elas vivenciando algumas adversidades, né, na possibilidade de ter domicílio ou saúde, ali a gente podia, nas rodas terapêuticas, discutir um pouco sobre aquele sofrimento, dar um espaço para ele de identificação, inclusive de estratégias de enfrentamento. Além das oficinas e das rodas terapêuticas, Nós fizemos algumas sessões de acolhimento, escuta ativa da dor dessas pessoas e um espaço terapêutico propriamente dito, com acompanhamento por profissionais da nossa equipe, psicológicos e psiquiátricos, quando aquele mal-estar, aquele sofrimento havia se constituído como um sintoma ou um transtorno mental. Só que só aquelas que a gente queria entender o porquê de não frequentar o SUS ou os CAPS, né, o sistema de saúde local, visto que o território até possui esses equipamentos, mas a gente passou também a entender como uma forma de ação e pesquisa para, inclusive, dar essa devolutiva para o território, né, do como podemos ter ações para cuidado da saúde mental das mulheres, que não é um espaço médico, como eu disse, né? São medidas, atividades que a gente chama de ações psicossociais, né? Que são colaborativas para fortalecer o laço e cuidar da saúde mental dessas mulheres, inclusive fazendo uma troca com importantes atores locais, como o CDHS, ou como o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, ou como o Joilson de Jesus, por exemplo. Então, você identificar no local, ter essas parcerias no local, uma amparar a outra, é muito forte para que a gente possa, quando tem uma questão, por exemplo, houve um aumento importante de uma substância, que é a K9, que mata muitos jovens e mata mesmo por conta da força da intoxicação dessas substâncias, que é uma falsa maconha, né? Uma maconha sintética que estava sendo vendida, por exemplo, em alguns locais lá no território. Então, a gente se reúne, a gente une esforços para ensinar os perigos dessa droga, para chamar os meninos um dia para uma atividade, né, para cortar cabelo. E aí, por exemplo, o SEDECA promoveu uma atividade que a gente pode contribuir mutuamente umas com as outras para tirarem essas pessoas desses sofrimentos, já que eles não vão acabar se a pessoa só procurar uma ajuda de saúde mental. E muitas vezes a ajuda de saúde mental lá do território podia para elas não ser suficiente, porque a gente não sabe bem, a gente tem estudado, se os profissionais médicos ou psicológicos, enfim, estão treinados para escutar as dores de pessoas que residem nesses territórios, que são dores que vão muito além das questões de saúde. Por fim, eu diria que, sim, esse projeto está sendo feito e com uma enorme potência. A gente tem feito agora as avaliações por conta da comunidade que tem recebido essa influência, essa troca com o gente precisa de gente, e que pede, por favor, seria muito interessante a gente poder continuar a ter esse espaço aqui para as mulheres. Tem sido tão bonita assim, a resposta positiva delas, e o quanto agora a gente tem compreendido como ele pode ser devidamente replicado em muitos outros territórios do Brasil.
A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo.
Doutora Camila, muito bacana, né? Muito legal. Já parabenizo aí vocês pelo projeto maravilhoso que vocês fazem. É muito importante, né, diante de tanto trabalho, de tanta energia, tempo, conhecimento despendido aí numa situação tão tão cheia de desafios, né? Eu acho que o que não faltam são desafios aí para serem superados. E eu imagino o quanto que esse trabalho precisa ser muito bem planejado, muito bem estruturado, muito bem abordado, porque é uma situação extremamente delicada, né? De pessoas que estão aí realmente vulnerabilizadas, né? No momento de muitas dificuldades e muito sensíveis, né? Muito frágeis. Porém, um projeto dessa magnitude, né, até mesmo com o intuito aí de ser expandido para outras cidades, ele precisa de um controle, né, de métricas, de um acompanhamento, até mesmo para a gente entender se as ações efetivas, né, as propostas, né, que estão sendo feitas e aplicadas, estão de fato dando resultados positivos, até mesmo para saber se o número dessas, de pessoas, né, de mulheres e adolescentes e crianças, né, enfim, essas pessoas que vocês todas atendem aí, está tendo um progresso. Né, se o planejamento, se a estratégia que foi proposta está realmente atingindo os seus objetivos. Aí eu queria entender como que esse controle é feito e como que são realmente os números, como é que, como é que estão os resultados diante do projeto que já está sendo aplicado aí há algum tempo, executado, né? E para a gente até ter uma luz no fim do túnel, ter um cenário aí positivo, né? Um cenário promissor, até mesmo para a gente poder concretizar a ideia de que ele sim é possível ser levado com sucesso para outros tantos lugares aí que estão sendo propostos, né?
Carol, essa pergunta é fantástica porque a gente tem uma equipe muito interessante, muito interdisciplinar, né? Não só composta por psiquiatras, psicólogos, mas também por pessoas da antropologia, das ciências sociais, da epidemiologia, da enfermagem, do biomédicos, quer dizer, pessoas de diversas áreas interagindo para não só executar o projeto, como também estabelecer um controle a partir de indicadores que nós desenhamos no ponto zero, né, e que após um ano de projeto nós estamos coletando. Então nós não temos apenas indicadores quantitativos, mas também qualitativos a partir do olhar interdisciplinar desse time, dessa equipe. Esse olhar é importante porque as questões de saúde mental, elas englobam o indivíduo, a família, a comunidade que a gente vive, o país que a gente vive, a economia, uma série de fatores, né, desse ecossistema que vão interferir na vida das pessoas. E o que a gente tem visto, agora nós temos uma fase de compilação que tem trazido dados fenomenais. Acabo de participar do American Psychopathological Association dos Estados Unidos, um congresso ímpar na questão de saúde mental e desigualdade social, para apresentar dados preliminares do nosso projeto. E lá nós pudemos ver assim, que, a despeito dessas grandes dificuldades, quando você tem um espaço para essas medidas psicossociais, há uma potência muito grande que aparece na vida e nas possibilidades de vida dessas mulheres que são tão importantes nos nossos territórios brasileiros, territórios de dificuldade, né, de adversidades sociais. Então, o que a gente tem visto é uma diminuição importante do estigma, uma compreensão do que é saúde mental e não apenas a presença de doença, mas que saúde mental é o indivíduo estar na vida, na sociedade, na troca humana, né? Trabalhando a sua potência, seja dentro de casa, num trabalho dentro de casa, num trabalho propriamente dito, né? Que saúde mental é um equilíbrio entre o que a gente pensa, nossos sentimentos, nossas atividades, nossa capacidade de estar e dar valores para os nossos filhos e não coisas para os nossos filhos. Então, ali eu diria para você, Carol, que a gente aprende muito com essa potência periférica, em que as pessoas saem da sua individualidade e umas estão ali dispostas a colaborar, a ajudar umas às outras. Até elas dizem, né, na questão de sororidade feminina da periferia, que uma segura a coroa da outra. Por isso que elas chamam, na verdade, o termo, né, dororidade. Uma segura a coroa da outra, a mão da outra. Quando algo está difícil para uma, a outra a sustenta. Lá, por exemplo, a gente tem o Amparar, que são mulheres que cuidam das famílias dos sobreviventes do cárcere. Então, é uma luta pela garantia de direitos dessas pessoas, pela garantia de direito dos jovens que estão ali cumprindo medidas socioeducativas. É um trabalho lindíssimo, né, que o Centro Comunitário Joilson faz ao fazer rodas, ao dar alimento para as pessoas, a dar condições, né, de uma vida digna e não doações no sentido de doações vazias. Eles não querem doações, eles querem se constituir como um território repleto de valores. E há muito valor e muita potência nos territórios brasileiros, a exemplo de Sapopemba, né, que luta pelos seus direitos, pela garantia de direitos. E esse espaço, a gente precisa de gente, não é uma invenção, uma reinvenção da roda, mas é a possibilidade de compor com esses instrumentos já existentes, sabendo que ali ele não precisa ter um nome como um equipamento, por exemplo, de saúde. Ali é compor com os territórios e talvez a gente olhar para as políticas públicas brasileiras o quanto espaços como esse, a gente quer dialogar, né, com empresas, com a política brasileira, no sentido de a gente sustentar esse espaço, espaços como esse, que vai dialogar com toda a rede do território e ele vai dar ali a possibilidade dessas mulheres existirem e olharem para a sua saúde mental e física de uma forma não medicalizante ou de uma forma, né, estigmatizante. Então, o que eu diria para você é que os resultados têm sido promissores, não somente do ponto de vista quantitativo, que tem mostrado assim, uma forte presença delas, engajamento, início ao fim, uma capilaridade desse projeto, quanto ele atinge os familiares dessas pessoas, ou seja, não ficam só nas mulheres que estão ali no dia a dia, mas como elas estão muito presentes no território e conduzindo suas famílias, isso tem trazido resultados importantíssimos na participação delas em muitos outros projetos locais, em indicadores não só de presenças, mas de ganhos, mas indicadores qualitativos sobre como elas estão compreendendo a saúde mental de uma forma muito mais ampla, como você estar dentro de casa, se colocando, fazendo uma manutenção da sua individualidade, do seu autocuidado, de novos aprendizados, da busca por trabalho, como tudo isso está dando a elas muitas outras potências que já estavam ali, mas trazendo à tona uma série de novos conhecimentos, compreensões, e elas mesmas trazem isso qualitativamente como um ganho especial, inclusive quando elas passaram a ter um cuidado ali por aquelas que precisavam, né, psicológico ou psiquiátrico, o quanto ali elas disseram: aqui eu tive gente que cuidou de gente. Então, quando a gente vai buscar um serviço, a gente precisa ter alguém que nos compreenda. Então, alguém que cuide dessas mulheres, que compreende profundamente por tudo que elas passam e o quão é bonito a luta delas diária e quanto nos territórios brasileiros periféricos se tem muita colaboração, ao contrário de tanto preconceito que se vê, eu acho que a gente vai para um caminho promissor como sociedade, né? Um caminho promissor em termos de uma busca de uma igualdade e de uma diminuição do grande desequilíbrio econômico e social que a gente tem no nosso país. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de poder falar sobre o Gente Precisa de Gente aqui e estou à disposição para discutir a potência deles em muitos outros territórios.
Doutora Camila, olha, eu que tenho o privilégio aqui de poder estar trazendo essa pauta, esse assunto, esse projeto, esse trabalho que vocês estão fazendo, que trabalho maravilhoso, que trabalho impactante, tão necessário. E, por mim, se eu pudesse, o que eu posso hoje é espalhar para quem está aqui acompanhando Mulheres Elétricas, aqui na Rádio Band News FM, mas a sensação que eu tenho é que a gente tem que colocar, como se diz, a boca no trombone para falar sobre isso em vários locais, em vários cantos do Brasil, do mundo. Como que isso, a gente precisa ter a consciência de que o impacto, ele não é somente impacto pontual e agora, né? Ele vai trazer um impacto de gerações daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. A gente está plantando hoje para colher o amanhã, um futuro mais próspero, mais saudável, um futuro possível, né? Para essas pessoas, para essas mulheres, esses jovens, essas comunidades, essas periferias. Então, assim, é um impacto tão profundo e tão necessário no nosso país, que realmente a gente precisa ter um tipo de programa desse, de projeto, em todas as cidades do Brasil. Ou pelo menos né, regiões assim que a gente possa realmente ter um impacto maior com mais pessoas e realmente diminuir esse número de pessoas e mulheres com essa vulnerabilidade, né, essa questão da saúde mental. É a saúde do nosso país, é a saúde do nosso futuro. Eu te agradeço muitíssimo por estar aqui em Mulheres Elétricas, contando isso aqui pra gente. Foi um prazer poder ouvir você, poder estar aqui com você durante essa entrevista. Agradeço também aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado. E fica aqui meu parabéns e meu muito obrigada por você e sua equipe, e todos que estão envolvidos aí nesse projeto tão bonito. E fica aí o convite da gente poder estar junto em breve, né? Que seja presencialmente, pra gente poder se conhecer. Obrigada, doutor Camilo, foi um prazer. E para os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui, nos acompanhem também lá no @ Mulheres Elétricas e depois nos tocadores, onde essa entrevista também vai ali perdurar durante muito tempo, para que vocês possam também acompanhar novamente, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer. Um abraço.
Mulheres Elétricas.